Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Ante a hostilidade de muitos grandes meios de comunicação, o presidente norte-americano Donald Trump divulgou sua mensagem política através de meios conservadores e das redes sociais, que seus seguidores converteram em uma plataforma de informação alternativa. O formato do Twitter permitiu que Trump desenvolvesse seu discurso sem contradições e de uma maneira mais atrativa, direta e contundente. Barack Obama foi o primeiro presidente americano da era das redes sociais, mas para ele, essas eram algo adicional. Trump as converteu em seu principal meio de comunicação. Além da conta e Twitter de Trump, alguns seguidores usaram as redes sociais para publicar informações que escapavam de qualquer controle de veracidade. Para Gabriel Kahn, professor da Escola de Jornalismo da Universidade da Carolina do Sul, desse modo começaram a circular contradições e mentiras, que se instalaram no ecossistema midiático. Muitos dos apoiadores de Trump usaram o Twitter, Facebook e outras redes sociais como única fonte de informação, sem consultar os meios de comunicação tradicionais. As mensagens na internet, muitas vezes, não eram precisas ou reuniam informações falsas, segundo os observadores. Hoje, não vivemos mais sem as redes sociais. Alguns ainda resistem e não possuem conta no Facebook, mas são cada vez menos essas pessoas. As razões são diversas. Uns dizem que não querer perder sua privacidade, outros buscam se justificar, dizendo que a exposição leva a uma vulnerabilidade e focam no problema da segurança. No fundo, todos os usuários estão suscetíveis a esses problemas. O grau de exposição vai depender muito da utilização de cada um. O assunto é polêmico, complexo e parece não ter um fim próximo. Mas para falar sobre redes sociais, os impactos da banalização da informação, o Diálogos da USP recebe agora o professor e comentarista da Rádio USP, nosso colunista, professor Luli Radfarer, livre docente de comunicação digital da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que estuda os impactos de redes sociais em cidades inteligentes no comportamento contemporâneo. Lully trabalha com a internet desde 1994. Professor Lully, muito obrigado, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco.
Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui.
Tá, antes de mais nada, antes de entrarmos no caso Trump e nos espalharmos mais, porque ele, na verdade, acaba sendo uma ponta desse iceberg todo, as redes sociais, elas informam, elas comunicam ou elas confundem?
Ah, mas é claro que elas confundem. Na verdade, elas confirmam.
E confirmam o quê,
né? Mas antes disso, vamos lá, né? Eu tô fora do Facebook e não é por nenhum dos motivos que você falou. Eu, basicamente, assim, eu tô fora do Facebook, bom, essencialmente por duas coisas. Primeiro, porque eu não gosto de ser usado como mercadoria, independente de privacidade, porque privacidade online hoje em dia é mito. E eu digo que é mito até se você pensar que a companhia telefônica, o banco, e vai, a nota fiscal paulista, várias coisas sabem dos seus hábitos, então o Facebook é o menor deles. Mas também, principalmente, por causa da política de nomes reais que ele tem. Você tem que estar lá com o seu nome oficial. Ora, isso é um enorme problema. Por quê? Porque, bom, para mim tudo bem, para mim isso não seria um problema, mas eu fico imaginando, por exemplo, o indivíduo que mudou de nome, ou o indivíduo que é trans, ou o indivíduo que tem algum motivo sério ou político, etc., por não usar o nome dele de verdade, ou o sujeito que tem um apelido profissional, como Pelé, por exemplo. Quer dizer, você ser obrigado a usar o seu nome oficial, é assim, peraí, mas quem é o Facebook? Ele é o governo federal, quer dizer, eu não posso, é claro, entrar num avião com um nome falso, porque isso é falsidade ideológica. Agora, por que que eu não posso entrar numa rede de entretenimento com Lully Radfarer, que não é meu nome de nascença? Ora essa. Então, quer dizer, já começa por aí, quer dizer, a rede é cada vez maior e existe uma frase na comunidade de código livre que diz que quando você não paga por um serviço, você é o produto. E os produtos pelos quais a gente não paga, principalmente Google e Facebook, transformam o seu usuário em produto.
Sim, é uma mercantilização do personagem, não é?
Exatamente, por isso que eles querem o seu nome completo ali, porque eles querem garantir que eles estão vendendo essa identidade para quem pagar melhor. Daí volta aquela questão, eles são meio de informação ou não, ou de deformação?
Eu sempre defendi muito como uma ferramenta Sabe, porque chamar de meio de informação, meio de comunicação, eu sempre achei muito pesado dentro de um contexto.
Olha,
posso estar sendo radical até.
Não, na verdade, existe sim uma enorme pirataria no conteúdo de comunicação hoje, e ela não é aquilo que as pessoas imaginam. As pessoas pensam que o indivíduo comum hoje desaprendeu a pagar pela informação, então agora ele está habituado a piratear essa informação. Não é verdade. Na verdade, a informação está mudando de mãos. Ela está mudando de mãos dos antigos produtores de informação, a grande mídia, jornais, TV, emissoras de rádio, para dois grandes piratas, chamado Google e Facebook. A maior parte das notícias que você recebe no seu dia a dia foram produzidas no Estadão, na Folha, na Veja, nesta ou naquela rádio, nesta ou naquela emissora de televisão. E chegam até o indivíduo através do Facebook ou através do Google. Ou seja, eu não vou mais ao jornal, eu peço ao Facebook para pegar. Isso é pirataria de informação, e essa pirataria da informação é trazida pela rede social.
E essa pirataria que acaba desinformando mais de qualquer outra coisa, né?
Sim, na verdade, a pirataria em si, ela até não seria um problema se a gente não leva em consideração o principal modelo de negócio do Facebook. O Facebook é uma ferramenta de entretenimento. E se você pega o nome... Sim. Entretenimento vem daquela história de manter dentro, né? Entreter. Então, se você recebe na sua casa um sujeito que você não gosta, que você não concorda com ele ideologicamente, mas te pediram para entretê-lo, porque ele é amigo da sua mulher, ou amigo dos seus pais e tal.
Aquele bate-papo social. Informal e social.
Exatamente. Isso. Você vai entretê-lo. Uhum. Ou seja, você não está lá para educá-lo, para informá-lo, para nada. Simplesmente... E o que, que é esse entretê-lo? Costuma ser dar mais para ele daquilo que ele já tem. Então, por exemplo, sei lá, o sujeito é um palmeirense fanático, você vai falar de futebol, mesmo que você não entenda nada de futebol.
E vai falar bem do Palmeiras.
E vai falar bem do Palmeiras, naturalmente. Isso. Então, o que acontece? O Facebook, ele reforça o viés de confirmação. Então, para manter o indivíduo lá dentro, ele repete de novo e de novo e de novo aquilo que você já sabe, aquilo que você concorda. Então, voltando, por exemplo, do palmeirense, eu não vou de maneira alguma falar mal do Palmeiras. E, pelo contrário, eu vou dizer para ele que o Palmeiras é o melhor time do mundo, porque eu não sou um veículo de informação esportiva.
Tá, mas aí que está um problema, professor. Dentro desse quadro, quantas pessoas entendem esse viés de entretenimento ou quanto uso para manipular uma informação, com aspas ou sem aspas? Por exemplo, tá, nas manifestações que nós tivemos ano passado, com impeachment, pró-impeachment, contra-impeachment, golpe, não é golpe,
Dilma, e tal,
toda aquela história, foi postada uma foto da, como se fosse uma manifestação na Paulista, no Facebook.
Certo.
Tá, postaram uma foto. Milhões de pessoas na Paulista. Tá. Isso reforça, como o senhor falou, reforça o viés de confirmação.
Sim.
Você dá um zoom naquela foto, você vê bandeiras da Venezuela. A manifestação era em Caracas.
Da
mesma maneira, em 2014, quando começaram os processos, mesma coisa, sai Dilma, fica Dilma, aquilo tudo, postaram uma foto de manifestação contra a então presidente de Salvador e colocaram uma legenda: a cidade mais negra do Brasil, e na foto só tinha brancos. Tá? Eu estava em Salvador naquela época.
Tá.
E eu conheço Salvador, aquela foto não era. Fomos dar uma busca, era de Bauru.
Uau!
Okay. É isso que eu estou falando, entendeu? Vamos. Então, é isso que eu queria trazer pra gente. Quer dizer, o quanto é a desinformação para tentar manipular uma informação e isso que o senhor falou, a reforçar o viés de confirmação.
Bom, então vamos começar que o viés de confirmação não é uma teoria minha, né?
Senão,
uns alemães vão ficar bem zangados.
Sem processo de copyright.
Pois é, por favor. Né? Até porque hoje, nesse mundo da pós-verdade, a gente pode assumir qualquer coisa.
Essa pós-verdade que eu queria trazer para...
Chegaremos a ela. Mas primeiro, no comecinho da sua pergunta, você falou uma coisa muito importante, que é quantas pessoas têm o discernimento de acreditar que aquilo lá não é verdade. A resposta é muito simples, zero.
Zero, né?
Zero. Por quê? Porque somos humanos e você tem lá no fundinho do seu cérebro todo um núcleo reptiliano que reage quando é agredido. Então, diga aquele cara que, sei lá, você tá no meio de uma multidão, todo mundo gritando, você se comporta racionalmente? Não. Você tá no trânsito, naquela emperração que é a Avenida Rebouças, você se comporta racionalmente? Não. Você tá numa fila enorme, um indivíduo corta a sua frente, você se comporta racionalmente? Não. Ou seja...
Somos passionais.
Somos Somos passionais, sim. Uhum. É, o Roberto da Mata já falava, né, que o brasileiro tem um componente cordial. Quando ele diz cordial, não é um sujeito cordato, mas é um sujeito que age com o coração. Uhum. Então, quer dizer, a gente é sanguíneo e todo ser humano, ele tem essa característica. Aí você imagina o seguinte, pra gente chegar na ideia da pós-verdade, é muito difícil eu chegar para uma pessoa completamente equilibrada e jogar para ela ninguém que está tranquilo, sereno, diz eu vou matar você. Ou se disser, diz por brincadeira. Agora, como é que você provoca um comportamento extremo? Você esquenta esse indivíduo em banho-maria. Tu lembra daquela história, né? Se você coloca um sapo na água quente, ele pula. Mas se você esquenta a água lentamente, o sapo morre cozido ali. Então, a questão maior é, o que acontece dentro desse ambiente de viés de confirmação que leva a esse comportamento tão extremo? E por que que se leva à pós-verdade? Eu preciso dar uma esticada nisso para poder explicar
claro,
isso
por
melhor.
Favor, por favor.
Então, começamos o seguinte, quer dizer, vamos pensar o seguinte, o Facebook é uma máquina de publicidade, como é a maior parte das emissoras de rádio, como é a maior parte das emissoras de televisão. Dá aquela impressão de ser gratuito, mas ele é, na verdade, financiado por publicidade. Como qualquer veículo financiado por publicidade, o que ele quer é que a sua audiência permaneça o maior tempo possível lá. Bom, voltando para a história do entretenimento, como que eu te mantenho por um grande tempo em casa, não discordando de você e concordando com você? Só que chega um momento em que não basta simplesmente concordar, porque também ninguém aguenta um puxa-saco. Então chega um momento em que você vai puxar um pouquinho para a linha das coisas que o indivíduo concorda. Então vamos pegar uma coisa, por exemplo. Se você não, assim, é contra qualquer tipo de crueldade com animal, mas você não é uma pessoa que gosta de cachorros. Eu andar muito de bicicleta, né? Os cachorros têm uma predileção pela minha perna direita, então eu naturalmente não sou muito fã de cachorros. Mas, simplesmente assim, o indivíduo normal, sei lá, um indivíduo que não é muito fã de cachorros. Então aparece uma foto de um cão, ele não curte. Aparece uma segunda foto do cão, ele não compartilha. Aparece uma terceira foto do cão, ele não vê a menor graça, ele não comenta. Começa a sumir as fotografias de cão. E beleza, então o mundo dele é um mundo completamente sem cães. Daí aparece alguém fazendo uma piada, e é um ambiente claramente fictício e tal, até meio assim, grotesco, quase que circense, e o cachorro se dá mal. O indivíduo acha engraçado e curte e compartilha. E de repente ele vê uma segunda coisa ali, uma terceira coisa, e de repente esse indivíduo vai se transformando num odiador de cães. Por que coloca o cão como extremo? Porque é muito difícil o indivíduo, sei lá, querer ver uma situação em que o cachorro se dá mal. Mas é muito mais fácil quando você vê alguém que um outro ser humano se dá mal. Então aquele indivíduo também, o cara não é machista. Mas ele viu uma piada que era engraçada e por acaso a piada tinha um componente machista, porque a cultura brasileira tem vários componentes machistas.
E ele curtiu.
E curtiu. Resultado, o seu mundo vai ficando cada vez mais machista.
Vai estereotipando também.
Vai estereotipando. Por quê? Porque o estereótipo te prende lá. Voltando para aquele velho exemplo do palmeirense, o seu mundo é que o Palmeiras é o melhor time do mundo. O Palmeiras, historicamente, é o melhor time do mundo. Então o Palmeiras perdeu, o juiz roubou. E o Palmeiras não pode perder. E aí, de repente, se o seu mundo é tão completamente empalmerizado, e aí eu quero dizer para os ouvintes, e Palmeiras, só como título de exemplo,
sim, poderia, por favor.
Poderia ser a Ferroviária de Araraquara, tá? Vamos para a Ferroviária. Então, se o seu mundo está completamente cercado da Ferroviária de Araraquara e ele é completamente ali, quando você vai jogar contra um time de um outro time, esse time é o infiel, ele é o inimigo. Então é uma política muito...
É o antagonista por natureza.
É o antagonista por natureza. E aquele indivíduo, ele não pode crer. Porque tudo que é bom, tudo que existe, tudo que é a realidade do meu time de futebol. Então o sujeito que ousa impingir dor, ousa impingir uma derrota sobre os meus valores, ele é meu inimigo natural. Então, começa a surgir tudo quando é notícia boa, diz respeito ao meu time, e tudo que diz respeito ao outro time é contrário. Eu peguei Palmeiras, por exemplo, porque Corinthians e Palmeiras a gente vê que nas torcidas organizadas existe um comportamento de ódio muito maior e muito mais evidente do que até entre os jogadores. Até é muito comum um jogador, são times grandes, muito comum um jogador passar alguns anos em um time e depois ir para o outro.
E vida que segue. Portugal.
Exatamente. Ele não trocou de religião, ele não trocou de pátria, ele simplesmente mudou de profissão. Aliás, ele mudou de empresa que o emprega.
Sim. Né? Agora, é natural no mundo corporativo.
Exatamente.
Mundo
agora, você não veria um imã virando padre, um padre virando rabino, mas você tranquilamente pode ver um centroavante do Corinthians virar um centroavante palmeirense, etc. Agora, o indivíduo, por que que o indivíduo dá a torcida organizada? Por que que eu trago isso, por exemplo, né, porque ele é muito parecido com o Facebook? É que no indivíduo da torcida organizada, o mundo está ali, ele tem o viés de confirmação está com ele, então todas as pessoas que ele conhece dizem as mesmas coisas, concordam com as mesmas coisas, pensam nas mesmas coisas.
É o reforço, é a reafirmação.
De novo, exatamente, de novo, é a reafirmação, é o viés de confirmação. Então chega aquele momento em que o indivíduo que diz algo que me contraria não pode ser verdadeiro.
Eu tive uma vez uma discussão branda com um colega que fala que no Facebook ele só tinha pessoas que pensavam como ele.
Mas é claro.
O que me surpreendeu, porque ele é um sociólogo. Não é? Falei, devia ter uma visão mais ampla, mas não é isso.
Não é isso.
Não é isso. Eu acho que foi até ingenuidade da minha parte nesse sentido. Não é isso. Então, quer dizer, você reforça, você vai conviver com pessoas que pensam como você.
Exatamente.
Só que, num ambiente como o Face, vai, que eu tenho um Facebook, e tem de tudo.
Tem de tudo.
Aí é uma geleia geral, já dizia o bom Gilberto Gil. Eu vejo de tudo também.
Não é uma geleia geral.
Aí que está. É ou não é?
Não é uma geleia geral. Aí que está. Ele é tão uma geleia geral quanto o seu condomínio é uma geleia geral. Você até pode ter pessoas que estão lá, que vivem, que você até vê como lista dos seus amigos no Facebook, mas se você não interage com eles, ou se a interação com eles é uma interação mínima, uma interação polida, ele vai estar no seu dia a dia como o porteiro do prédio está na sua casa. Sim. Mas você não faz
de
a menor
passagem.
Ideia. De passagem. Você não sabe o nome dele, você não sabe quantos filhos ele tem, você não sabe nada dele. Então ele não é próximo a você. Na verdade, o que acontece é o grande valor do convívio social não é aquela ideia falsa, muita gente confunde, né, a democracia com a ditadura da maioria. O grande valor do convívio social não é a confirmação, mas é a contrariedade. Você só aprende por ser contrariado. Ninguém nasce gostando de rúcula, ninguém nasce gostando de brócolis. Se você tivesse o viés de confirmação desde que nasceu, você estaria hoje comendo brigadeiro, batata frita, ouvindo parabéns a você e atirei o pau no gato a vida inteira. Porque também ninguém nasce gostando de uísque, ninguém nasce gostando de jazz. Então, o que está acontecendo ali? Você coloca um indivíduo num condomínio fechado que dá a sensação de ser amplo, de todo mundo poder estar ali.
É um simulacro.
E todo mundo que interage com você, você pode ter, eu posso ter no meu telefone 700 nomes, mas existem 20 pessoas com quem eu falo. O resto está ali só para eventualidade. Se você for olhar a sua agenda telefônica, tem nome ali que você trouxe de uma agenda para outra agenda, você não fala com o indivíduo há 10 anos.
Você nem lembra mais quem
você
é.
Você nem lembra quem é esse indivíduo. Então, o que acontece com o Facebook é que, para te manter relevante, ele começa a tirar da sua atualização as pessoas que estão ali quase que por acaso. Então, e o que, que são essas pessoas? São qualquer pessoa cuja o seu nível de interação com ela não é bem forte ou bem evidente. Como ele mede essa força? Ele mede por uma mistura de amigos em comum, por assuntos que você compartilha e pelo nível de compartilhamento, que é, eu posso ler. Então, sempre tem um comecinho e leia mais. Então, aquilo é o primeiro nível de compartilhamento. O segundo é curtir. Né? Eu posso colocar uma emoção ali, então eu curti mais ainda. E o terceiro é compartilhar. Então, se tem uma pessoa com a qual eu interajo fortemente, ou seja, eu compartilho algumas coisas que ela vê, eu começo a ver essa pessoa mais presente no meu dia. Então, vamos imaginar que o seu amigo sociólogo, ele assina algumas revistas liberais, ou ele segue algumas revistas liberais ou democráticas da Dinamarca, dos Estados Unidos, do Reino Unido, etc. O mundo dele vai ficar cercado daquilo. Então, é o sociólogo que mora no Copan e não vê o indivíduo morando ali na calçada, na frente da casa dele, porque ele está dentro de um ambiente de esquerda de 1968 em Paris.
Sim.
Então, no fundo, acaba sendo um conjunto de Marias Antonietas. Quer dizer, você está ali, você não entende o outro, porque tudo que você vê é muito mais de si próprio. Quando a gente fala em urbanismo, né, qual é a grande função dos edifícios mistos de São Paulo nos anos 50, 60? Era você misturar pessoas de diversas origens e funções sociais no mesmo prédio, porque daí você era forçado a conviver com eles.
Havia uma integração.
Exatamente. É o contrário do condomínio fechado no Morumbi, em que você mora com gente que tem o mesmo nível de renda, trabalha no mesmo tipo de lugar e frequenta até o mesmo clube interno do condomínio.
E teoricamente, pensa igual a você. Então, Exatamente. Você mantém um padrão.
Você mantém um padrão.
Mantém um padrão. E aí, você comentou a questão do compartilhamento. Certo. Qual o impacto desse compartilhamento, no final das contas? Quer dizer, o que isso representa?
Olha, vamos falar até aquela coisa bem, até quase ofensiva para o profissional de jornalismo. Por que você lê notícias? Existe, é claro, aquele componente que eu leio porque eu quero saber. Mas existe um enorme componente que eu leio porque eu quero ter assunto. Então, compartilhar, muito antes da rede social, sempre foi uma coisa muito importante. Sim. E a gente até, pouco tempo atrás, citava a fonte. Ah, eu vi na Globo, ah, eu li na Veja, ah, eu vi no rádio, ah, eu vi isso, vi aquilo. Quer dizer, me contaram na
rua. E dava pelo menos 10 minutos de papo numa mesa de bar.
Exatamente. Né? E qualquer informação que você apresentava, você trazia um contexto para ela, para dizer, olha, não sou eu que estou dizendo, né? Eu li isso em tal lugar. Aliás, é tão forte o discurso competente, né, que a Marilena Chauí sempre defendeu, é tão forte a autoridade, que se alguém fala uma coisa completamente idiota, e esse alguém tem um grau de autoridade, você fica ainda mais bravo. Então vamos imaginar o seguinte, o sujeito falou um argumento completamente machista, homofóbico, e o cara é um pós-doutor numa grande universidade. A primeira coisa que você pode dizer é, o cara é pós-doutor, quer dizer...
Exatamente, você fica indignado.
Você fica muito mais indignado com a posição dele, do que com até o que ele disse.
Sim, do que com a própria opinião emitida.
É, porque ninguém vai dizer assim, olha, o cara disse tudo isso e ele é caminhoneiro. Não, quer dizer, você talvez até use a profissão dele para denegrir a opinião. Bom, quando você migra isso para o ambiente da mídia social, o que você tem? Você só vai estar presente, você falou do papo de bar, né? 10 minutos no papo de boteco. Numa mesa de bar, você tem uma pequena competição social em que todo mundo está ali brigando para aparecer.
E reforçar sua opinião.
Então, você não quer ser aquele que aparece demais, mas você também não quer ser aquele que chega mudo e sai calado. O Facebook leva essa mesa de bar para todos os dias e todos os instantes.
Todo e qualquer um marcar sua presença.
Exatamente, né? Porque se você não falar nada, você não existe. Você é aquela pessoa que foi pro bar e ninguém lembra que foi. E ninguém quer ser essa pessoa.
Exatamente.
Então,
todos querem ser lembrados de uma forma ou outra.
De uma forma ou outra. Então, o indivíduo vai compartilhar algo para poder dizer, olha, eu existo. Eu estou aqui.
É uma questão de vaidade. Respeite.
Sim, claro que é.
Sempre é, né?
Na verdade, é menos vaidade, é quase uma manifestação de identidade. Sabe, olha, eu existo. Não me esquece. Sim. Porque eu estou invisível aqui. Numa mesa de bar, você olha, você vê aquele cara que está quieto e fala assim... Pô, João, mas você não vai falar nada. Aqui não, aqui daquele silêncio você não vê o cara. Então, ele, para dizer eu existo, ele
precisa se manifestar de alguma maneira.
Ele se manifesta. E normalmente se manifesta nos momentos mais errados, né? Quando ele tá com a cabeça cheia.
Isso. E aí, vamos inverter essa manifestação. Vamos inverter e colocar quando a pessoa, o leigo, a pessoa comum, qualquer um que seja.
Todos nós.
Acredita no que leu.
Super normal.
Que é super normal. E acredita e leva como um valor absoluto aí, como o senhor tinha comentado. Antigamente falavam, eu li na Veja, li na Folha, li no New York Times, li no Le Monde, vi na Al Jazeera, onde quer que seja. Hoje, eu li no Facebook.
Pois é.
Uma vez, eu dando uma palestra, eu me lembro que foi logo após a renúncia do Papa Bento XVI.
Tá.
E eu estava dando uma palestra sobre papado, política papal, tudo mais. Ainda não tinha sido escolhido o Papa Francisco.
Tá.
Vira-se uma aluna de nível superior, fala, eu vi no Facebook que o próximo Papa será o antipapa, filho do João Paulo II.
Ai, ai, ai.
E que com ele o mundo vai acabar. Eu falei, querida, eu sou jornalista, eu trabalho com fatos. Primeiro, você não pode chegar para mim dizendo, eu vi li no Facebook como se fosse o valor de verdade.
Exatamente, como se aquilo fosse um jornalista que dissesse.
Exatamente, é onde eu quero chegar. Eu falei, olha, e como eu trabalho com fatos, quando o mundo acabar, a gente volta a conversar.
Exatamente.
O mundo não acabou, e quando o mundo acabar, será um fato, e depois nós vamos falar desses fatos, de questão disso. Mas é isso, quer dizer, a repetição... Sem filtragem.
Sim.
É isso que eu chamo. Quer dizer, o Facebook é muito essa informação, com aspa, sem aspa, como quisermos colocar, ou uma comunicação sem filtragem.
Então vamos lá, vou levar você para dois ambientes. Um ambiente que sim, todo mundo frequenta, e um ambiente que não. Você não frequenta, mas você tem o seu equivalente. Primeiro, um que todo mundo frequenta, o trânsito. O trânsito, ele basicamente diz para você, sozinho no seu carro, que você é impotente. Você está ali, você é impotente, então você não pode fazer nada, está parado e nada será feito. Quer dizer, e você começa a ficar furioso porque você precisa manifestar a sua potência. Eu estou usando a palavra potência, do mesmo nome de potência sexual, etc., de poder, porque o indivíduo ali realmente não tem poder algum.
Não, você está tá à mercê daquilo.
Exatamente. Agora, ao contrário de estar à mercê de uma força maior do que eu, como você, por exemplo, você está com um caiaque no meio do mar, você está à mercê de uma coisa entre iguais e que você não deveria. Então você começa, depois de um certo nível de estresse, você começa a querer ir pelo acostamento, ultrapassar pela direita, pegar a faixa de ônibus ou xingar furiosamente, buzinar, fechar o pobre do motoboy, não deixar uma ambulância passar. Por quê? Porque você foi levado a um estado de irracionalidade e você aí passou a se comportar como um selvagem. Bom, voltando para o exemplo do fanático de futebol, se ele só ouve um tipo de informação, ele não acredita que exista uma verdade alternativa. Então, vamos pegar aquele fanático mais extremo, o que leva a uma briga de torcida, ou ao que vai à casa do jogador para bater nele, ou ao que vai bater no juiz. Quer dizer, ele ouve uma notícia, essa notícia é repetida várias vezes dentro da cabeça dele, dentro dessa notícia é desafiado, confirmada a identidade dele e é desafiada a potência dele como agente social, e aí ele vai lá reagir. Então, o que acontece no mundo do Facebook? E aí a gente... Vamos começar a juntar alguns exemplos, né? Então você tem, na mesa de bar, eu preciso me manifestar. Eu vou me manifestar de acordo com o meu viés de confirmação, ou seja, de acordo com o mundinho que em volta de mim diz as coisas que eu acredito. Então eu vou dizer uma coisa que no meu mundo faz completo sentido, mesmo que não seja, mas que seja completamente real, ou seja, eu vou dizer, sei lá, vou dizer, não, mas Dona Maria tem mais é que pilotar um fogão, porque dentro do mundinho machista fechado ali, aquilo fazia sentido, e era até engraçado. Sim. Eu escrevi isso 3 dias atrás, na minha linha do tempo, e 35 pessoas curtiram, todo mundo deu risada, ainda fizeram outros comentários.
Estou fazendo sucesso.
Eu estou fazendo sucesso, jogo ali, apanho, não entendo nada, porque é a primeira vez no meu dia em que eu sou contrariado. Fala assim, vocês são um bando de malucos, eu vou embora daqui. Então, é legal levar para o exemplo extremo, porque o indivíduo que estava nas manifestações pró e nas manifestações contra o governo federal, na maior parte das vezes, ele se considera um indivíduo racional, que jamais faria aquilo que um fanático religioso faria, jamais faria aquilo que um torcedor de futebol faria. Sim. E o que ele faz é exatamente isso. Então, alguém que viu a fotografia errada de Salvador, ele está furioso. Como dizia naquele velho maravilhoso filme Rede de Intrigas, né? Sim. I am mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Então o cara tá furioso e ele não vai mais aguentar.
Isso eu não aguento mais.
Eu não aguento mais, eu vou explodir. Então ele começa, e aí, sei lá, o indivíduo fala qualquer bobagem, né? Eu lembro que um dos exemplos clássicos, né, da história da presidente é: você pode atacar o indivíduo de qualquer jeito, mas você não ataca a pessoa. Né? Você ataca o cargo, não a pessoa. Sem dúvida. Eu tenho um dentista que é um mau profissional, ele não é um cafajeste, né? Ou ele não é um mulherengo, ou se ele for um cafajeste mulherengo, ele não tem nada a ver com o fato dele ser um bom profissional. Então, quando começaram os ataques ad hominem, né? Quer dizer, os ataques à pessoa da Dilma, você percebe claramente que o indivíduo que está atacando ali, ele está dentro de um mundo em que aquele ataque é absolutamente normal. E o indivíduo que está defendendo, ele está dentro de um mundo em que aquele ataque é completamente anormal. Então, nenhum dos dois chegou e falou, vem cá, vamos cair na realidade, vamos entender o que é. E esse é o ambiente perfeito para o falso fato. Porque o falso fato é perfeito. Então, vamos imaginar, de novo, o Palmeiras, sei lá, está perdendo a 8 partidas já, é uma tragédia. Fala, não, nós vamos trazer o técnico do Barcelona para dirigir o Palmeiras. Nossa, que legal! Sabe, o que é isso? Isso é uma coisa qualquer que um cara inventou.
Sim.
Mas é super popular.
Sim, e acaba reverberando, né?
Exatamente.
Tá. Bom, nós já vamos voltar sobre isso, vamos falar desses falsos fatos, mas o Diálogos na USP vai fazer uma rápida parada, daqui a pouquinho a gente volta.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.